E aí, pessoal, sejam todas e todos bem-vindos à segunda parte do episódio sobre o colorismo, onde a gente está tendo uma aula com a professora Nailá Neves Velete, que, como vocês já puderam perceber com a primeira parte, é sensacional. Mas antes, eu gostaria de relembrá-los da mesa redonda sobre candidaturas negras que a gente vai realizar dia 29/10, quinta-feira, a partir das 19 horas. Para maiores informações, não deixem de nos seguir nas nossas redes sociais, @ubuntunb. Então é isso, vamos para a segunda parte do episódio.
Nós abordamos em um episódio do Escurecendo a Questão o problema da subrepresentação de pessoas negras dentro do parlamento brasileiro. E informamos sobre a aprovação pelo STF, Superior Tribunal Federal, da obrigação dos partidos políticos distribuir proporcionalmente uma parte do fundo eleitoral e o horário de campanha na TV e rádio para candidaturas negras. Você poderia falar sobre as desigualdades de acesso a esse fundo, tendo em vista a autodeclaração dos candidatos junto ao Superior Tribunal Eleitoral? E qual tem sido o papel dos movimentos negros e das mídias sociais para que as pessoas negras que não se autodeclaram como tais passem a se identificar e a afirmar a sua negritude?
Então, né, é isso. Se tem esses obstáculos que eu falei todos sobre empregabilidade, né, sobre a capacidade intelectual, sobre a capacidade dos negros, se criou todo esse imaginário para não pagar um salário, né? Para eles não serem dignos de receberem um salário. Quando a gente leva isso para cargos de poder, que aí quando a gente está pensando, cargos de poder são cargos que podem mudar os costumes dessa sociedade, né? Que podem mudar o olhar dessa sociedade. Então, isso é. A gente já pode triplicar aí os obstáculos que são colocados. Exatamente quando a gente pensa que nós estamos numa democracia representativa. São colocados, por exemplo, que são poucos cargos para nos representar a população brasileira. E aí a gente tem que vir e entender que juntar esses estereótipos todos que foram colocados do negro negativamente e a construção constante, circularmente, de estereótipos positivos para a branquitude. E aí o que eu estou dizendo aqui? Eu estou dizendo que não é coincidência o herói da novela, a protagonista, eu, o protagonista, serem sempre brancos. Não é coincidência na literatura os heróis serem sempre brancos, aqueles que resolvem tudo. Não é coincidência dentro da academia o apagamento da intelectualidade de negros e indígenas. Isso tudo faz parte da construção de um imaginário de quem tem capacidade de ser um bom representante. É aquele homem branco que eu vejo na novela que está salvando aquela comunidade, que tem uma moralidade, uma ética perfeita. Esse é o perfil que eu quero que me represente, porque a gente é educado para certos princípios, né? E esses princípios, eles são sempre ligados constantemente, 24 horas por dia, à branquitude. Não é coincidência também que o personagem negro na novela seja sempre traficante, bandido, a personagem negra na novela seja sempre amante, a traidora, que trai a amiga, que trai a chefe, é sempre os empregados, os inferiores, que depende de alguém, que precisa, ou se não, principalmente, quando a gente fala que a gente vê muito negro quando ele é em novelas de escravizados, e é interessante, impressionante, como em novelas de escravizados não aparece um quilombo, não mostra negro resistindo nunca, é sempre um salvador branco, uma salvadora branca que vai salvar aquele tanto de negro, e que a gente não vê nem a discussão de que eles são beneficiários dessa escravidão, né? Então a gente tem que entender toda essa construção, né, de quem é o salvador, de quem é o representante, de quem tem a moral, de quem tem a ética, de quem vai representar todos nós. E eu gosto de trazer até, por exemplo, porque aí a gente abate na direita e na esquerda ao mesmo tempo, né? Que, por exemplo, a própria construção do imaginário da imagem de Jesus Cristo, né? Como é que Jesus Cristo é branco, dos olhos azuis, do cabelo liso, nascendo onde ele nasceu? Assim, pegando o sol que ele pegava, gente. O homem foi andar pelo Egito. Como é que ele ficou, se conseguiu ficar clarinho daquele jeito? White Jesus came through, did some bad in the hood. White Jesus say great, but he never was good. White Jesus killed my people, then enslaved us. Que essa subrepresentação está ligada a isto. Porque nós sabemos que o interesse de um partido, né, é conseguir ter... A gente não tem candidatura avulsa, então você sempre tem que ser escolhido por um partido para poder se candidatar. Então a primeira batalha é você ser escolhido por um partido. E os partidos têm interesses de manutenção de uma elite política. E aí vocês vão me falar, ah, mas tem direita e esquerda. Sim, a elite política branca da esquerda e a elite política branca da direita. Eles só estão se intercalando no poder. E aí temos uma manutenção. O negro que vai... A gente vai entender, por exemplo, o Florestan Fernandes falando, o negro que vai ascender socialmente é aquele de pele mais clara, principalmente, porque ele tem uma passibilidade. É aquele negro que compra o discurso da branquitude. Então a gente vê isso muito principalmente em políticos de direita dizendo que... Em políticos negros de direita dizendo que o racismo não existe. Então você comprar o discurso da branquitude para negar o racismo, porque você vai estar continuando mantendo o status quo, que é o status quo da elite política branca sempre... com ela no poder. E aí nós vamos ter o quê? Vários políticos criando políticas de manutenção da branquitude. E aí, e o que é política de manutenção da branquitude? É a gente continuar nas aulas de história só vendo história da Europa e negro e indígena só aparecendo na época da escravidão e do nada some. Teve abolição, sumiu da história. Cadê eles? Eles não existiam antes da escravidão, a África não existia antes da escravidão e depois da abolição, negros não existiam depois nesse país. Nem negros, nem indígenas, eles simplesmente somem. Isso é, por exemplo, uma manutenção de uma construção de imaginário de que branco é que estava fazendo tudo e nunca teve resistência e nunca teve o outro ponto. Aí nós temos também... E aí a gente vê essa questão da manutenção da elite política recrutando, né? Que a gente fala a questão dos partidos de recrutar aquele político que vai atrair voto. E aí o político que vai atrair voto é o político que parece com o protagonista da novela. É o político, ou a política, né? Não podemos dizer que mulheres brancas também têm o seu privilégio no seu acesso a cargos de poder. E aí a gente também vai falar da questão LGBT, pessoas LGBTs brancas também têm acesso, né? Eles são ligados, a imagem deles são ligados aos heróis, a imagem deles são ligadas aos representantes. Quando a gente, pensando na questão, por exemplo, LGBT, quando a gente vai falar da luta dos direitos LGBT, não é numa mulher transexual negra que a gente pensa, que é a... Ai, gente, esqueci. A Marshall, né? Que faz lá nos Estados Unidos. Não é nem... se ligam à imagem do homem gay branco, que é novamente o homem branco, né? Ele só, agora, no caso, ele só é gay. A diferença só é essa. Mas é ele que vem com o papel de salvador, do representante daquele que luta com direitos, e não a mulher negra trans que estava na luta, que morreu pela luta... E aí a gente vai trazer também a questão das houses, né? A questão, tem a série Pose falando disso, né? De como os LGBTs negros, eles eram tratados. A gente vê a discrepância de como eram tratados LGBTs negros e LGBTs brancos. E é tudo isso, são construções que a gente vai vendo a branquitude de várias categorias, a branquitude das mulheres, que são uma minoria, a branquitude dos LGBTs, a branquitude das pessoas com deficiência, os representantes que são colocados dessas várias categorias, da classe mais baixa, né, da periferia, quem é a periferia que vai chegar lá para nos representar, é a branquitude dessa periferia, mesmo a negritude sendo maior na periferia. Então, eles é que são colocados como salvadores, eles é que têm os estereótipos positivos, e é a eles que os partidos vão recrutar e vão investir. E aí é nisso que nós temos as pesquisas, principalmente do professor Luiz Campos e do Carlos Machado, né, que nos trazem dados mostrando a distribuição desigual dos partidos, a questão do financiamento. E aí eu acho importante a gente pontuar não só do financiamento, mas do horário de campanha, porque querendo ou não, a gente pensa que... Eu já gosto de dizer que o horário de campanha dos políticos brancos, ele é 24 horas na novela, na TV, no jornal, né? A gente vê essas manchetes de jornal, quando um traficante, ele é branco, ele é chamado de estudante, ele é chamado de professor, ele é chamado de tudo menos de traficante, mas quando ele é negro, não se tem nem certeza que ele é realmente culpado, já tá chamando de traficante.
Olha só essa, um estudante de medicina veterinária aqui no Brasil foi picado por uma cobra naja lá no Distrito Federal.
Melhora o estado de saúde do estudante picado por uma serpente naja, uma das espécies mais venenosas do planeta.
O estudante de medicina veterinária Pedro Henrique Santos, de 22 anos, acordou do coma induzido depois de apresentar melhora no quadro clínico.
A propaganda eleitoral dos políticos brancos, ela está aí 24 horas. E os políticos negros, além dessa propaganda negativa, eles têm menos tempo de horário. E é um horário que eles têm que aproveitar primeiro para quebrar todos esses estereótipos que é feitos contra eles negativamente e depois vir e apresentar suas propostas e provar que essas propostas são de interesses de toda a comunidade. Porque é muito importante a gente dizer que o branco, como ele ditou as regras, como ele contou a história, como ele contou a ciência, ele sempre se colocou como universal, como ser universal representante de todo mundo, obviamente, porque a partir do momento que ele homogeneiza, a partir do momento que ele genocida todos os outros, ele silencia, ele apaga o conhecimento, ele apaga a ciência, ele apaga a história dos outros, a história que é contada é a dele, então a história dele é a história universal, só que na realidade é apenas a história da branquitude. E ele sendo o branco é universal, e os não brancos são sempre lidos no coletivo. Né? E os não brancos, eles são sempre lidos no coletivo, então um político negro, ele não precisa nem falar de uma agenda negra, a imagem dele já é ligada pelo eleitor como um representante de toda a população negra, do mundo, eu não tô falando nem do Brasil, tô falando ele é representante da população negra do mundo inteiro, e é aquele problema, se um negro errar lá nos Estados Unidos, o negro aqui no Brasil vai sofrer as consequências, porque a gente é visto no coletivo. Enquanto isso, os brancos nós podemos ter, por exemplo, um Bolsonaro e o Trump, mas quem está errando é Bolsonaro e Trump, não é toda a branquitude que está falando ali na fala deles. E é muito, muito importante a gente pontuar isso. E aí a gente compreender tudo isso, aí a gente vem à disputa do STF de pelo menos uma distribuição proporcional. É simplesmente os candidatos brancos pararem de receber mais, né? Pararem de receber, se eu não me engano, é quase o dobro ou o triplo mais do que as candidaturas negras. Porque, querendo ou não, é importante a gente dizer que negro no Brasil é povo. Já dizia Guerreiro Ramos, já dizia Abdias, né? Negro no Brasil é povo. Negro no Brasil não é recorte como nos Estados Unidos, não é recorte como em outros países. Aqui nós somos a maioria. Então, ter negros nos partidos, os partidos políticos mostrar que eles têm negro, é um capital político positivo para eles. Mas eleger esses políticos negros vai contra a manutenção da elite política branca que eles querem manter, o status quo que eles querem manter. Porque a partir do momento, a gente consegue observar isso principalmente na década de 80, quando nós temos negros na Constituinte, e principalmente na década de 2000, que é quando a gente vai para Durban e constrange o Brasil internacionalmente e obriga o Brasil a ter ações afirmativas. E aí, finalmente, o Brasil é obrigado a admitir que tem racismo no Brasil, porque, para quem não sabe, no Brasil, até 2000, se acreditava no mito da democracia racial, então não se podia falar sobre racismo. E ao não se poder falar sobre racismo, políticos negros, por exemplo, tinham que pautar a questão racial dentro de classe. A direita nega o racismo até hoje, a esquerda diz que se a gente falar de raça, a gente está dividindo o grande problema que é classe. Como a gente já está falando aqui nesse podcast, abaixo de classe tem os desumanizados, que é aqueles que são racializados. É que eu coloco, você gosta de pontuar tanto os negros quanto os indígenas, que são os mais racializados negativamente, né? Porque existem outros povos racializados não brancos, mas que conseguem um estereótipo positivo. É quando a gente vai pensar nos imigrantes asiáticos, mas aí também depende, né, de qual parte da Ásia que veio, porque dependendo, eles aí também sofrem uma discriminação negativa, mas vamos focar nos racializados negativos e a questão das ações afirmativas. E aí, nós temos as ações afirmativas em 2000, finalmente nos permitindo dizer que o racismo existe, que o racismo está aí e que a gente precisa combater o racismo. E só que aí isso gera um conflito muito grande dentro dos partidos de direita e de esquerda, porque a esquerda precisava pautar classe o tempo todo, precisava pautar classe, por quê? Porque pautando classe, os brancos pobres sobem ao poder, e a gente está dizendo que está tendo uma alternância, a gente pode dizer o discurso que está tendo uma alternância, a direita e a esquerda pode dizer que está tendo uma alternância, mas o que a gente consegue observar em questão de raça é que está sempre a branquitude no poder, e as pautas da negritude sempre sendo... Ai, como é que eu poderia dizer? Sendo desmanteladas, né? Quando a gente pega o Estatuto da Igualdade Racial, quando a gente pega a própria lei de cotas, a gente vê como ela é desmantelada para se encaixar numa lógica de classe, para se encaixar, por exemplo, ou talvez dentro de uma lógica de gênero. É sempre importante a gente dizer que, por exemplo, essa obrigação de distribuição igualitária, né, do financiamento e do horário eleitoral, vem de um pedido de uma mulher negra, que é a que mais sofre, porque sofre pelo racismo e sofre pela questão de gênero, das cotas, das reservas de vagas para as mulheres. Porque as mulheres conseguem, exatamente, porque temos mulheres brancas aí, né? Por termos mulheres brancas, elas conseguem fazer essa reserva das candidaturas, e aí as mulheres negras vão falar: oi, tudo bom? Eu sou mulher, cadê meu financiamento? Cadê eu me candidatando? E eu gosto, uma coisa que eu gosto muito de pontuar, porque que eu sou uma pessoa que a centralidade da minha luta é raça, não é gênero, né? A centralidade da minha luta é raça, porque eu acredito que o que estrutura principalmente a hierarquia é raça, não é gênero, não é classe, é raça, porque nós conseguimos ver a discriminação racial dentro de gênero, conseguimos ver a discriminação racial dentro da questão da sexualidade, conseguimos ver a discriminação racial dentro da questão de classe. Então, isso é uma escolha política minha, né? Acho importante dizer, isso é uma escolha política minha. Então, a gente consegue ver, por exemplo, que é uma coisa que eu gosto de pontuar, que Abdias do Nascimento e Lélia Gonzalez, em 85, quando eles começam a propor ações afirmativas que não foram aceitas, eles propõem 50% de vagas, primeiro, né, de vagas para negros e brancos, e com 50% entre homens e mulheres. Mas quando as mulheres vão me propor cotas de gênero, elas em nenhum momento pensam em questão racial. Mas elas utilizam o número de violência, elas utilizam o número de precariedades, elas utilizam o número de desigualdade de gênero, que quem puxa para baixo é a mulher negra. Porque, como eu disse, a mulher branca ela recebe mais salário que o homem negro. A mulher O homem negro, ele sofre, a questão de violência, ele sofre bem mais que as mulheres brancas. É isso que a gente tem que fazer aquela divisão, né? As mulheres brancas sofrem violência de gênero. Os homens negros, assim como as mulheres negras e toda a população negra, sofre o genocídio da população negra. A gente não tem um genocídio feminino, mas temos um genocídio da população negra. Então é aquilo. Quem puxa para baixo esses dados que as mulheres brancas utilizam para falar sobre subrepresentação, para falar sobre desigualdade de gênero, quem está puxando esses dados para baixo são as mulheres negras, mas na hora de ser beneficiária de acesso ao poder, quem se beneficia são as mulheres brancas, e em nenhum momento elas se preocupam em fazer essa divisão, como o movimento negro tinha proposto, né, de divisão de gênero dentro de raça. As mulheres brancas não fazem essa proposta, então cabe às mulheres negras, como sempre, que é aquilo, dentro do movimento negro também não é que eles eram... também lá essas coisas, que eles discutiam gênero, não, é porque as mulheres negras que têm um posicionamento forte, a tradição negra ela é matriarcal, né? Os povos africanos vêm de povos matriarcais, então a força da mulher sempre teve local de fala, é importante a gente dizer que o patriarcalismo é do Ocidente, isso é coisa da branquitude, povos africanos são matriarcais, mulheres sempre tiveram papel de destaque, sempre tiveram local de fala em exército, em política. Então, aqui nessa ressignificação, né, quando são trazidas para cá, as mulheres negras ainda mantêm suas forças, apesar de serem subjugadas aqui, apesar de todo o patriarcalismo aqui. Então, dentro do movimento negro, as mulheres negras impõem a divisão racial, e aí, novamente, as mulheres negras têm que vir e cobrar a divisão racial dessas cotas de gênero e, consequentemente, cobrar também essa divisão de financiamento para os homens negros também. E, querendo ou não, isso cai como consequência também para a população indígena. Quando a gente coloca como proporcional, é proporcional à raça dos candidatos. Não estamos falando apenas de candidatos brancos e negros, mas proporcional à raça dos candidatos para ter uma igualdade. Então, é importante a gente pontuar que é uma cobrança de mulheres negras, novamente, tendo que cobrar de feministas brancas, e aí a gente coloca que sim, é uma pauta feminista, cobrar de feministas brancas de que vocês utilizam nossos dados para cobrar políticas, mas na hora de acessar ao poder, vocês que acessam e a gente não. Então, vamos cobrar no Supremo Tribunal, e é da onde que a gente vem essa questão de proporcionalidade.
Essa tua busca por igualdade não me apetece, porque elas não têm sororidade quando o caso escurece. Empatia, até que ponto quando eu conto que elas são feministas, nem eu acredito. Quando é só pra mulher branca, não vem dizer que é feminismo.
Ligando isso à questão da autodeclaração, é que aí a gente volta de novo pro problema, né? Toda essa complexidade de leitura racial, porque aqui a leitura, como aqui a leitura racial no Brasil é por fenótipo, não por genótipo. Nós temos muitos problemas vindo por aí, porque muita gente não, a lei foi aprovada sem pensar, por exemplo, no meter identificação. Então, por enquanto, os políticos só estão se autodeclarando, né? E eles podem se autodeclarar preto retinto, se eles quiserem. Então, vai caber muito a um controle social nosso mesmo, é um controle social da sociedade diante desses políticos, e principalmente os políticos dentro desses partidos, né? Os políticos que são filiados a esses partidos, que vão ver como é que está essa declaração, que vão ver como é que está essa divisão de financiamento. E aí nós já estamos tendo vários problemas, porque existe a probabilidade, por exemplo, dos partidos começarem a ter menos candidatos negros, porque se eles não querem, é aquilo, se eles manterem, para eles manterem o status quo da branquitude no poder, eles podem simplesmente não ter mais candidatos negros, porque a lei não obriga eles a ter candidatos negros, obriga eles a dividir igualmente para os candidatos que eles tenham. E aí também nós temos a questão dos partidos focando esse dinheiro, já temos tendo essas reclamações, focando esse dinheiro em determinados políticos negros e deixando outros sem tanto esse financiamento, enquanto continuam lá com o financiamento de vários da branquitude, privilegiando branquitude. Então vai ser um grande dilema e vai ser importante o controle social para isso. Eu gostaria de enfatizar e de indicar uma dissertação que é do Fábio Vidal Santos, que se chama A Raça na Casa do Povo, a Atuação Política dos Deputados Autodeclarados Pretos e Pardos. Essa dissertação foi defendida recentemente, foi defendida ano passado, em agosto do ano passado. E o que, que o Fábio avalia? O Fábio avalia a atuação de pessoas autodeclaradas. E aí é onde a gente pega novamente a questão que é igual a que está no STF, que é a autodeclaração e não a etérea identificação. O que, que o Fábio identificou? Ele identificou que parlamentares da legislatura que ele avaliou, que se autodeclaram pardos, ele avalia essa autodeclaração, depois ele faz uma etérea identificação nos mesmos critérios da etérea identificação das comissões, né? Das comissões de concurso público, que nós temos a lei. E aí ele identifica que muitos desses pardos, na realidade, são brancos, e que, coincidentemente, né, bem, a gente bota bem entre aspas, assim, aquela ironia, eles propõem políticas que são contra a promoção de igualdade racial. Em contrapartida, aqueles políticos que se autodeclaram pretos e nessa comissão que o Fábio faz, eles são realmente lidos como negros, eles têm propostas de positivas para a promoção da igualdade racial. Então, é importante a gente já começar a pensar sobre isso, nessa questão de autodeclaração, porque, querendo ou não, a gente está fazendo um investimento tentando garantir uma representatividade da maior proporção da população brasileira. Novamente, negro no Brasil não é recorte, é povo, somos 54%. A gente está tentando garantir essa proporcionalidade, garantir o financiamento e garantir essa possibilidade no horário de quebrar estereótipos, mas A gente tem o problema de, por exemplo, autodeclarados como pardos, que aí entra como negros, né? Mas que na realidade são brancos, estarem aí podendo se beneficiar desse financiamento, se beneficiar desse horário, retirando esse recurso de negros, que realmente são negros, né? Que tem esse direito, e que quando eles me chegam na Câmara, eles ainda vão naquela, novamente, manutenção do status quo da branquitude, da elite política da branquitude aí. Então, é uma dissertação que eu acho extremamente importante para a gente ler agora e entender essa questão, a importância de se ter uma heteroidentificação para essa distribuição de financiamento e horário eleitoral. Porque, como já diz o Silvio de Almeida, a representatividade ela é institucional e não estrutural. E a gente precisa de uma mudança estrutural para combater o racismo. E uma mudança estrutural precisa de políticas positivas de promoção da igualdade racial, que vão lá fazer, assim como as ações afirmativas fizeram, garantir que na esfera pública, que é onde a gente tem um debate, a gente discuta primeiro que o racismo existe, de como essa desigualdade, de como essa discriminação, e pensar em políticas de acesso e de reparação. Então, essas políticas elas têm que ser positivas para a população que é discriminada, né? Então, é uma discussão muito importante, é um controle que a gente precisa ter, e a gente está tentando garantir isso, pelo menos com a distribuição igualitária, e só que se a gente não tiver um controle, vamos ter brancos se autodeclarando negros para continuar a manutenção do status quo para a elite política branca.
Como o mito da democracia racial afeta a percepção das pessoas negras sobre si mesmas?
Então, como eu falei, a política de miscigenação, do mito da democracia racial, mexeu com os padrões, né? Mexeu com o imaginário de toda a população brasileira e, querendo ou não, mexeu com o imaginário da própria população negra. Então, tentar negar a sua negritude, alisar cabelo, afinar traços nessa lógica do colorismo, tentar ficar mais próximo do branco, isso foi construído por séculos aqui no Brasil e isso está impregnado muito na mente, né, da população negra. E aí a gente vem também a questão da meritocracia, né, de quando a gente inventa o mito da democracia racial, a gente vai dizer para o negro que ele não está alcançando ascensão social, não está conseguindo aquele emprego, não está conseguindo aquele cargo, aquela vaga na universidade, não é porque existe o racismo estrutural, porque eu sou um país que nega o racismo, que exista racismo, eu sou o país da democracia racial. Então, a culpa é do próprio negro, porque ele não se esforça, não tem meritocracia. Olha lá, o branco pobre da periferia, que estudou na mesma escola, ele conseguiu ascender. Que é isso, né? Então, a gente joga a culpa na meritocracia e o negro que lute. Então, a gente tem, eu acho que antes da gente falar até da própria consciência racial, né, que é extremamente importante, a gente falar até da questão da saúde mental da população negra, porque é isso. Viver num país que nega algo que você sofre diariamente e você se esforça o triplo, 10 vezes mais do que o outro, e você não consegue alcançar esse mérito que eles dizem que se você alcançar, você vai conseguir tudo que você quiser, né? Então, isso adoece mentalmente a população negra. E aí é um adoecimento que você vai tentando se aproximar da branquitude. Tem uma música do Emicida, que é Ismalha, né? Que vai falando que ela tenta se aproximar da branquitude e não consegue, então ela enlouquece. E é exatamente isso. Quando a gente vai entender os dados de suicídio, por que que a população negra é a que mais comete, a gente vai entender que é isso. Que é viver num país que o discurso é que se você se esforçar, você consegue, sendo que na realidade você é negro, existe um racismo estrutural que eu, Estado, estou negando que existe, porque eu não quero fazer reparação, porque eu não quero fazer políticas, porque eu não quero que você alcance o poder e eu consiga manter a minha elite política. Dito tudo isso, é onde a gente entende o papel e o porquê da escolha do movimento negro de, antes de falar de qualquer política, antes de falar de ação afirmativa, antes de falar de Lei 10.639, que é a lei da história do negro da África, é a questão é a escolha de consciência negra, porque eu preciso que o negro tome consciência que ele é negro, eu preciso que o negro se enxergue como negro, e eu preciso que o negro entenda que por ele ser negro, ele está sofrendo nessa sociedade, que essa sociedade é racista. Então, assim, e aí a gente tem que entender, primeiro, se a gente não estava nas escolas, se a gente não estava nas mídias, como é que o movimento negro fez isso? Como é que o movimento criou essa consciência, criou essa disputa toda? Através da música, através do teatro. Chega um dos movimentos negros com mais força no Brasil, que a gente destaca, é o Teatro Experimental do Negro, do Abdias do Nascimento, que é pela atuação de atores negros, que a gente vai começar com essa consciência. E aí depois nós temos os bailes blacks no Rio de Janeiro, né, mais no Sudeste, e os blocos afros mais no Nordeste, que aí é pela música, já que a maioria da população não tem acesso à educação, não sabe ler, então é pela música, é pela oralidade que eu vou cantar a desigualdade racial, que eu vou cantar que o negro é lindo, que eu vou cantar que o cabelo preto é bonito, que a boca grande é bonita, que o nariz grosso é bonito, que eu vou cantar que as religiões afro-brasileiras não são do demônio, que eu vou cantar que existe uma desigualdade salarial, que existe uma desigualdade de gênero, eu vou cantar tudo isso e vou fazer isso em forma de festa para atrair o meu povo que trabalha tanto, que sofre tanto, e eu vou conscientizando eles assim.
Negro é lindo, negro é amor, negro é amigo, negro também é filho de Deus, negro também é.
E aí nisso a gente tem o que a gente chama de oportunidade política, que é nos Estados Unidos está tendo a luta dos direitos civis, né? E está se espalhando pelo mundo. Nós temos na África do Sul a luta contra o apartheid, e o Brasil, com seu discurso de miscigenação, da democracia racial, ele tem que falar no seu discurso que ele é contra essa discriminação lá nos Estados Unidos, que é absurdo, que ele é contra a discriminação na África do Sul. E aí o movimento negro daqui se utiliza desse discurso, né, e fala, sim, e aqui no Brasil nós temos desigualdade racial. O Estado brasileiro vai falar, não, nós não temos, vamos fazer uma pesquisa. E aí se faz uma pesquisa e se descobre que aqui no Brasil existe racismo, que todo mundo sabia, só o discurso que não. E aí a gente tem essa oportunidade política, e aí nós conseguimos, começamos a gerar dados, e aí vem uma intelectualidade negra que até hoje é apagada, e aí nós vamos, vem a carreata, né, que é Abdias do Nascimento, Lélia Gonzalez, Sueli Carneiro, Clóvis Moura, aqueles intelectuais que estavam sendo que estão até hoje sendo apagados na academia, mas eles estão conseguindo ecoar, e o mais importante, eles estão se aproximando dos partidos políticos, porque, querendo ou não, em 1988 a gente tem o voto do analfabeto. A partir do momento que o analfabeto vai votar, e a partir do momento que a gente lembra que a maior parte da população é negra e que os negros eram proibidos de estudar, logo, a maioria desses analfabetos, que vai ser uma caralhada de votos novos no sistema político, são votos negros. Então, o que a gente vai fazer? A gente precisa atrair o voto desses negros. Existem os estudos, né, de existir a possibilidade de ter o voto étnico, de negro votar em negro. Então, a gente vai incluir esses intelectuais negros que estão discutindo, que estão se aproximando desse socialismo moreno, como é o caso do PDT, né? Nós temos aí PDT e PT se aproximando muito do movimento negro, principalmente MNU, que vem principalmente essa discussão de entrada na institucionalização. Então, a gente vai deixar esses políticos, esses intelectuais negros entrar aqui e discutir. E aí, nessa pegada, esses intelectuais negros que são militantes do movimento negro começam a vir com a discussão de ações afirmativas. Vão para Durban, e eu acho importante a gente pontuar novamente o papel das mulheres negras, porque nessa mesma época nós temos o aumento da força do feminismo, e aí a gente lembrando, feminismo principalmente mulheres brancas com poder aquisitivo, mulheres brancas que vão para a conferência internacional, mulheres negras estão aí nesse bojo, Como boas observadoras, eu sou uma filha de Oxum, digo que a gente somos extremamente estrategistas. As mulheres negras observam como é que funciona essa conferência, observam como é que as mulheres brancas conseguem esses recursos, esses acordos, e fazem isso também para o movimento negro, porque o movimento negro foi... o Estado, obviamente, tentou boicotar o movimento negro de ir para as conferências internacionais, e as mulheres negras, já com a estratégia aprendida, principalmente nas conferências de feministas, né? Novamente, feministas brancas, e elas estão lá no meio porque é isso, mulheres negras são fodas. Elas vão aprendendo os artifícios, como é que funciona, conseguem recursos de ONGs, e aí também conseguem muitos recursos lá dos Estados Unidos, né? Para o movimento negro e para essas conferências, a gente denuncia o racismo no Brasil, a gente consegue constranger o Brasil, a gente tem Durban obrigando o Brasil a falar de ações afirmativas. Aí a gente constrói CEPI, a gente constrói Fundação Palmares, e a gente começa a articular isso, e aí a gente começa a articular que existe racismo, que a gente precisa valorizar o negro. Então a gente vem com um 20 de novembro falando de consciência negra, a gente vem com a Lei 10.639 obrigando o estudo da África, e aí é isso. Eu começo a estudar a África, que a gente nunca tinha estudado, e começo a descobrir que negro tem história, tem filosofia, tem ciência, tem matemática. Eu começo a descobrir que Brasil teve partido negro, que Brasil teve movimento negro, que Brasil tem intelectuais negros. Eu vou ler esses intelectuais negros, vou tendo um letramento racial, e aí eu começo a compartilhar, que é principalmente onde a gente chega, principalmente quando temos esse boom, quando a gente vem com as cotas raciais nas universidades. Então aí é uma galera negra, tipo 5%, mas é uma galera negra, comparado com como não tinha, porque assim, tínhamos uma intelectualidade negra na universidade, sim, em um departamento, em outro departamento, pouquíssimo. Mas é quando a gente tem as cotas raciais, nós temos pelo menos um em cada departamento, um em cada turma, né? Então já é uma quantidade boa. E essa quantidade, e essa galera vai lendo autores negros e vai passando pra mãe, vai passando pra avó, vai passando pra tia, principalmente pela oralidade. E aí a gente vai conversando com aquele mais velho que não entendia a consciência racial. Então é nós mais novos vamos fazendo o letramento racial dos nossos mais velhos, e vamos principalmente trazendo o conhecimento e as experiências dos nossos mais velhos para dentro da academia, e vamos começar a produzir questões raciais. Então, o que a gente tem? A gente tem a galera da química fazendo maquiagem para mulher negra, e essas mulheres negras estão começando a ir para as novelas. Então, a gente começa a mexer com turbante, a gente começa a mexer com tecido, a gente começa a mexer com sociologia feita por negros, a gente começa a fazer análises políticas de perspectiva negra, e aí a gente vai infiltrando a perspectiva negra e vai fazendo análise. Então, a sua desigualdade, a gente vai chegar na administração e vai falar que é mais lucrativo para a administração ter pessoas negras, porque a população negra é a maioria da população, então a sua política pública dentro da administração pública só vai ser efetiva quando você fizer política para negros. A sua política de setor privado, se você fizer mercadoria para negros, os negros são maioria, por mais que eles sejam pobres, eles são maioria, eles vão comprar, eles vão ter dinheiro. Então a gente vai começar a falar de black money. E o Black Money, que é voltado para valorização e investimento em população negra. Então, aí a gente começa a falar de produtos de cabelo, de pensar e conseguir fazer produtos para cabelo crespo. Então, aí já vem a beleza da mulher negra. Então, aí a gente tem youtubers negros. A gente já está chegando aí na era das mídias digitais, onde agora não é só a TV que tem o direito de fala, mas todos nós que temos acesso a uma internet podemos gravar um vídeo e falar. Então, agora, se a mídia vir, o jornal vir me falar que aquele jovem negro assassinado, ele supostamente era envolvido com traficante, vem a galera da periferia, os amigos, a família mostrar foto que na realidade ele era um menino de igreja, de que na realidade ele estava trabalhando, de que na realidade ele estava vindo da escola. Então a gente quebra o discurso hegemônico da mídia, né? E aí nós temos também as youtubers negras ensinando as meninas pretas a se maquiarem de acordo com a sua cor de pele, ensinando a amarrarem turbante, ensinando a usar produto de cabelo. E a gente começa a ver diariamente, enquanto estamos andando na rua, enquanto estamos indo para a universidade, enquanto estamos indo trabalhar, mulheres negras e homens negros com cabelos naturais se achando lindo, e a gente começa a se achar lindo. E aí, Só que esse negócio da beleza não é simplesmente passar maquiagem, é também discutir questão racial. Então, assim, movimento negro e as mídias sociais para essa construção da identidade que começa pela valorização do eu, do amar a si próprio, de amar os seus traços, de amar os seus traços negros, já começa pelo fato de você não querer se matar. Aí, novamente voltando, a gente já começa batendo numa consciência racial para combater o suicídio de negros. Nós também temos a questão de se educar, falar para homens negros andar com identidade, porque a partir do momento que você não entende como é que o racismo funciona, você anda sem identidade, você leva tiro da polícia e você nem entende por quê. Só que com as mídias sociais, a galera falando, olha, você é homem negro, porque por você ser negro, você é o inimigo desse Estado, o policial vai atirar em você antes de te perguntar, ande com uma identidade, use seu celular como sua maior arma para provar do que você está falando. Então, a gente vai trocando experiências de sobrevivência. Consciência racial também é isso, né? É compartilhar experiências de sobrevivência para garantir o máximo de sobrevivência da população negra. E aí, a gente está nas mídias sociais, como eu gosto muito de dizer, o Instagram ele é muito bom por causa do vídeo, o Instagram e o YouTube são muito bom por causa de vídeo, mas o Twitter, você não enxerga só o que você segue, só quem você segue. Você enxerga o que aquele seu amigo, quem você segue, curtiu, compartilhou. Então você vai conhecendo uma rede maior. E a partir do momento que tem mais pessoas negras nessa rede, você vai descobrindo discussões diferentes, vai descobrindo discussões sobre questão indígena também, que eles são uma minoria. Que eles são uma minoria muito apagada também, então a gente tem uma discussão indígena e aí a gente se soma, né? A galera quilombola, que está mais isolada, e é um isolamento também de discurso, né? Que a gente, é bom a gente pontuar aqui, muito do discurso do movimento negro, que tem maior visibilidade, é o do movimento negro urbano. Então, a galera quilombola, acessando as redes sociais, chama esse movimento negro urbano para discutir as questões rurais, né? Para discutir os direitos de povos e comunidades tradicionais. E aí a gente é uma soma para fazer pressão no STF, é uma soma para fazer pressão nos políticos, é uma soma para fazer pressão na mídia tradicional, né? Nós temos muito casos, por exemplo, principalmente agora em 2020, quando aconteceu o caso do George Floyd, de uma bancada de jornalistas brancos analisando a questão racial nos Estados Unidos. E aí me veio uma pressão do Twitter, porque, querendo ou não, a população negra, novamente, somos maioria, então nós somos maioria fazendo pressão quando a gente quer, e a gente, engajamento, pode, a branquitude pode ter robô o que for, nós ainda fazemos ecoar por sermos uma maioria, né? Faz pressão e aí cobra que a mídia tradicional coloque uma bancada negra para discutir. E aí a gente vê uma diferença do que é uma bancada negra discutindo questão de racismo estrutural. E essa bancada negra vai e me cobra que jornalista negro não deve estar aí só para falar de racismo, mas para falar de tudo. E aí a gente tem o constrangimento da mídia tradicional na sua própria plataforma. E aí essa mídia tradicional, para não ficar feio, porque estamos na época do politicamente correto, e novamente, negro é povo, então é audiência, né? Então, para não ficar feio, coloca pessoas negras como na bancada para discutir sobre tudo, e ao se discutir sobre tudo, eles racializam tudo, e aí nós vamos novamente nessa retroalimentação de consciência do espectador, que agora vai ouvir as análises das notícias por uma perspectiva negra e aquele jornalista negro pontuando uma questão racial que um branco não vê. Então, o movimento negro e as mídias sociais para a construção de identificação, de consciência negra da população, vem muito disso. Porque o racismo no Brasil, ele perpetuou por tanto tempo por causa dessa negação e por causa dessa desarticulação, principalmente provocada nessa ideia do colorismo, de tentar afastar os negros de uma organização, né? De se aproximarem, de se aquilombarem, como diz Beatriz Nascimento, para eles tomarem consciência da sua identidade, do conhecimento dos seus ancestrais. Então, quando vem aí o movimento negro e implementa leis que garantem a gente acesso a esse conhecimento, e aí nós temos as mídias sociais como ferramentas para compartilhamento desse conhecimento, nós conseguimos alcançar mais pessoas. Uma coisa que eu gosto de pontuar, estamos num podcast, né, que eu gosto de pontuar, é como nós negros estamos usando o podcast, né? Porque, querendo ou não, ainda existe desigualdade racial, ainda existe desigualdade de acesso à educação, e muito do conhecimento da academia, daqueles que acessaram as cotas raciais, ainda está muito escrito. Então, é uma contribuição extremamente importante a nossa ocupação de mídias sociais como os podcasts, que é o compartilhamento desse conhecimento de forma oral, né? Eu acho que é uma contribuição importante, e também de tentar fazer de uma forma mais didática e mais acessível. Querendo ou não, as pessoas negras, a gente ainda que trabalha mais, né? A gente ainda que trabalha mais e tem menos tempo de lazer. Então, aí também o capital... Eu digo, capital econômico também é capital de tempo. Então, em vez de uma pessoa parar para ler uma dissertação, uma tese de Lélia, de Sueli, de Abdias, é importante, é extremamente importante, mas não é acessível para todo mundo. Então, que venha podcasts, que venha threads, que venha vídeos do YouTube, resumindo e pelo menos introduzindo essas pessoas nessa discussão de uma forma que eles possam estar fazendo outras coisas e apenas ouvindo. Porque, querendo ou não, a gente vem de uma tradição da oralidade. E algo que eu acho que é muito importante a gente enfatizar, se no passado utilizaram para dizer que a nossa oralidade era sinal de inferioridade, né, como eles muito, de inferioridade intelectual, Hoje a gente vem e traz e dizer que não. Primeiro, Egito está aí, as pirâmides, os hieróglifos estão aí para dizer que a gente sempre teve escrita, né? A branquitude, que se diz universal, é que não conseguia entender, então dizia que era só desenho. Mas oralidade é uma tecnologia de comunicação nossa e estratégia de sobrevivência, porque se queimaram nossos livros, se queimaram os nossos arquivos, se queimaram nossa biblioteca, gostaríamos de lembrar que a maior biblioteca do mundo foi no Egito, o Egito faz parte de Kemet, que significa território negro, né? Que significa terra negra, que é um território negro de uma população negra. Então, a maior biblioteca do mundo era de uma população negra. Se queimaram tudo isso, se tentaram apagar tudo isso, se fizeram isso por séculos, tentando negar o nosso conhecimento, é exatamente através do uso da tecnologia, da oralidade, de passar conhecimento de uma geração para outra. E aí eu novamente trago de passar cantando, porque a oralidade dos afoxés, do rap, do funk, do samba, que foram criminalizados, não é porque simplesmente era algo de negro, mas porque era algo de disputa política, era algo que de comunicação política estratégica da ancestralidade negra, de passar conhecimento, de passar discussões de desigualdade de gênero, de desigualdade social, de desigualdade racial, de uma geração para outra, porque é aquilo, como diz o Nego Bisco, eles podem até queimar nossos livros, eles podem até nos matar, mas a ancestralidade está viva em nós, e essa ancestralidade está viva em nós porque a gente está passando esse conhecimento oralmente. Então, podcast, por exemplo, é uma mídia social que, obviamente, é ancestral, que nós negros utilizamos, a gente usa de uma forma estratégica e ancestral de transmissão de conhecimento através da oralidade. E isso não é só porque os nossos não estão acessando a educação formal da escrita, né? Mas porque é tradição nossa passar esse conhecimento de uma forma que ele não se perca quando se queimam os livros, porque ele se passa pela oralidade. Ufa! Acabei.
Muito bom, Nayla. Eu queria agradecer mais uma vez pela sua presença, pelo seu tempo, por ter compartilhado todo esse conhecimento, a sua sabedoria, né? E toda essa estratégia que, como você disse, né? De transmissão do conhecimento, dessa tecnologia que podemos utilizar para alcançar os nossos, né? E transgredir as barreiras do espaço físico, né?
Sim. Ah, eu gostaria de agradecer, eu amo sempre estar com a Ubuntu, né? Estar no podcast de vocês. Eu já disse que é um crossover, praticamente é um crossover do Escurecer na Questão com Depois da Roda, que é meu podcast. Ele também, ele não é que nem aqui da Ubuntu, né? Mas voltado para questões da política e tudo mais. O Depois da Roda é aquele que a gente fala de sobre tudo. É literalmente, a gente fala sobre tudo de uma forma racializada. A gente fala de política, a gente fala de série, a gente fala de empreendedorismo. O que pintar a gente tá falando, a gente fala de futebol. Se brincar, a gente fala da nossa vida, né? Mas é aquilo, né? A nossa vida diz muito, um corpo negro vivo é um corpo político. Então, no final das contas, tudo é político. Então, assim, pra mim é um crossover aqui, esse encontro, né? E eu só queria agradecer. Eu gostaria de deixar dicas de leituras e dicas de série, porque eu não seria eu se eu não indicasse leituras e se eu não indicasse séries pra esse assunto, né? Que é o colorismo. Como dicas de leituras, eu gosto de indicar O Pele Negra e Máscaras Brancas, de Frantz Fanon. O Tornar-se Negra, de Neuza Santos e Souza, que aí ela tem uma discussão dessa questão da identificação negra na ascensão social dos negros, né? Que nós sabemos que existe um discurso de apagamento, principalmente de que negro que tem dinheiro não sofre racismo, né? Então, na verdade, sofre racismo com outras ferramentas, porque existe uma combinação como a interseccionalidade diz aí, entre gênero, classe e raça, né? Também temos o livro Rediscutindo a Mestiçagem, do Cambejele Munanga, e, obviamente, Sociologia do Negro Brasileiro, Covis Moro, que eu acho que isso daí é a introdução para nós, cientistas políticos negros, principalmente. Como séries, eu sou viciada em Black History, então eu prego a palavra de Black History onde eu for. Mas eu vou indicar direitinho os episódios que falam de colorismo, que eu acho que, como eu falei, se podcast é um conhecimento, uma oralidade muito boa, as séries, elas são uma forma da gente estar se divertindo, da gente estar se distraindo dessa vida tão difícil e ao mesmo tempo discutindo, né, refletindo sobre a questão racial. Eu gosto muito de indicar Blackish, Glowish, que são séries de humor, e são séries de humor negro no sentido de negros fazendo piada e não negros sendo a piada. Então, Blackish, na terceira temporada, episódio 8, eles têm uma discussão birracial, que é muito interessante, né, da pessoa que seria aqui no Brasil, que seria aquela pessoa negro de pele clara, que não sabe se tá mais pro negro, se tá mais pro branco, é aquele que ainda tá no limbo e ainda não tomou a consciência. É a discussão lá nos Estados Unidos do birracial. E nós temos também a quinta temporada, episódio 10, que é exatamente sobre colorismo, e aí eles fazem uma discussão bem dolorosa. E como essa discussão é dolorosa exatamente porque foi criada pela branquitude, eles fazem essa discussão, que foi uma divisão de negros retintos e negros claros, criada pela branquitude para esses negros não se juntarem e derrubarem os donos da casa, né? E isso acabou permanecendo na sociedade, mesma coisa que a gente vê aqui no Brasil. E aí tem uma discussão de como os negros retintos fazem piadas, que é uma série de piada, né? Os negros retintos fazem piada com os negros de pele clara, os negros de pele clara não conseguem entender como que os negros retintos sofrem, né? Porque existe a questão do preterimento maior, da violência, de alguns certos tipos de violência maior. E aí vem, porque lá nos Estados Unidos tem o brown skin, né? Porque tem o negro retinto, seria mais ou menos o marrom, e o negro de pele clara. Então lá, na realidade, os que fazem piada são, na realidade, os brown skin. E aí vem a discussão da negra retinta mesmo, que é uma criança, que aí é onde o coração da gente acaba, que é exatamente você compreender que o sofrimento de ser uma mulher negra retinta, a violência, o preterimento que vem disso. Que enquanto uns estão discutindo, uma piadinha, né? Que a gente sabe que não é piada, a gente sabe que nenhuma piada é piada, mas enquanto os ainda estão sofrendo aquela violência simbólica, estão sofrendo estão sofrendo aquela violência que não é física, os retintos estão sofrendo a física, a afetiva, o mais alto grau de violência, né? Que, querendo ou não, a pigmentocracia faz isso. Quando ela é criada pela branquitude, ela vai fazendo uma hierarquia de como essa violência vai acontecer. Obviamente que isso é um tipo ideal, mas na hora do genocídio a gente sabe que eles matam. Eu já vi muita discussão de, por exemplo, dos que estão presos e dos que são mortos, né? A passabilidade é essa, de você ser preso ou de você ser morto, mas a gente sabe muito bem que isso também não é... Isso é um tipo ideal, mas não é o real mesmo, né? Nós temos muitos pardos sendo assassinados também, passando por isso. No máximo, a questão da representatividade, quando a branquitude quer se pautar como se inclusiva, ele aceita no máximo o negro de pele claro, o retinto ainda continua na invisibilidade. E aí nós também temos Grawish na primeira temporada, episódio 10, e Grawish é a vida universitária, que eu acho que é bem mais para a nossa geração, que aí é o preterimento da mulher negra e o colorismo nesse preterimento, né? Que é aquilo que a gente discutiu de quanto mais retinta, menos acesso a afeto você tem. Acho que é isso, gente. Espero que assistam as séries, assistam com sua família, assistam com suas avós, com seus avós. Tenham paciência para conversar questão racial com os nossos mais velhos. Eles são de outra época, eles são de uma época em que se negava o racismo e se falava de meritocracia. Se nós acessamos a consciência racial hoje, é porque eles não acessaram e eles investiram em nós, no nosso conhecimento, baseado nessa crença na meritocracia, para que a gente acessasse, e é dever nosso, como os mais novos, compartilhar esse conhecimento com muita paciência, com muito respeito, e tentar conscientizar os nossos mais velhos, porque consciência racial aqui no Brasil é uma questão de vida. É isso, gente. Muito obrigado mesmo.
Então é isso, esse episódio está chegando ao fim. Gostaríamos de agradecer novamente a Nailá por essa participação maravilhosa e pedir para vocês também nos seguirem nas nossas redes sociais, @ubuntunb. Muito obrigado para quem escutou até aqui e a gente se vê na próxima. Até mais!